Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Alto, tá baixo? Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu sou o Pedro Paranaguá. Eu não vou falar aqui em nome do PT, onde hoje eu trabalho, tá? Vou falar como acadêmico, como professor da FGV e como doutorando na Duke University nos Estados Unidos. Portanto, minhas opiniões aqui são pessoais, não são em nomes do Partido dos Trabalhadores, tá? Apesar de eu trabalhar lá hoje. Quem de vocês aqui que trabalha de uma forma ou de outra com direitos autorais? O que já tem esbarrado nesse. Tá, só vocês. E quem que está acompanhando nos últimos 4, 5 anos a reforma dos direitos autorais aqui no Brasil, que está ocorrendo? Tá legal, maravilha. E quantos têm formação jurídica? Só um? Um ali. Hã? Graças a Deus, né? Senão eu ia falar para guardar a carteira aí, tomar cuidado. Bom, vamos lá. Então, na verdade, não vou ficar entrando em juridiquês, não. Tem como abaixar um pouquinho? Está meio alto, não está? Tá, se conseguir, valeu. Eu não vou ficar entrando em juridiquês aqui, não, porque acho que não é muito a intenção e vai ser mais cansativo. Mas se vocês tiverem dúvidas especificamente sobre a linguagem jurídica, sobre o texto da lei, fiquem à vontade. Eu vou fazer como sempre: eu trouxe mais ou menos 200 slides. Tá? Os slides já estão disponíveis no SlideShare, para quem quiser acessar na internet, já está disponível para acompanhar. E eu vou fazer então uma introdução. Os slides eu passo de propositadamente bem rápido. E como eu disse, depois então está disponível para vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou fazer então uma introdução do que estava acontecendo, o item 1 ali, o que estava acontecendo quando a lei atual, Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, ela foi redigida e discutida no Congresso brasileiro mais ou menos de 1989 até 98, quando ela foi implementada e passou a ter força de lei, tá? Então, o que estava acontecendo nessa época no mundo, eu diria, para depois a gente entrar ver as mudanças que ocorreram então do século que acabou de passar para o século atual. Basicamente, a gente vai ver que os direitos autorais, pelo menos os titulares dos direitos autorais, e quando a gente vai falar de titulares, são normalmente a indústria e não necessariamente os autores, sempre viram direitos autorais como uma forma de controlar o conhecimento, e através do controle, que era muito mais fácil de ser feito antigamente, porque não tinha mundo digital e não tinha internet, ele não faz mais sentido hoje em dia com a internet e com o mundo digital. Aí a gente vai ver no item 3 várias restrições que existem hoje na nossa legislação atual. E a gente vai ver que o Brasil é um dos países que tem a legislação autoral mais restritivas do mundo, tá? Mesmo sabendo que o poder aquisitivo, a diferença de classe social, a necessidade de acesso ao conhecimento, educação e cultura é muito maior que, por exemplo, Estados Unidos, União Europeia e Japão, e mesmo assim nossa legislação ela não é tão flexível como desses países. Depois a gente vai ver como que alguns casos que ocorreram nos últimos anos, relacionados à tecnologia, podem nos ensinar que, na verdade, a flexibilização, ou eu diria, o equilíbrio no tratamento dos direitos autorais, com a utilização da tecnologia, da internet, do mundo digital, ela pode, do contrário do que muitos pensam, ajudar não só na divulgação, disseminação, mas sim também na remuneração do autor, tá? Uma coisa não exclui a outra. E aí, para finalizar, com uma proposta que é um pouco controversa, mas acho que vale a pena a gente debater. Então, aqui, enfim, vocês estão aqui desde de manhã, espero que depois de um dia inteiro vocês não ponham vocês aí para dormir, espero que não tenham comido muito, nem que eu ponha vocês para cochilar. Bom, como eu disse, a lei atual é a lei de 1998, que era baseado num mundo completamente diferente do de hoje. Não existia internet, não existia CD, nem compartilhamento. A legislação atual ela foi redigida de 89 até 98. E nessa época, o que estava acontecendo? Se a gente for parar para pensar, teve o quê? A Guerra do Golfo, 1991, o impeachment do Collor, a implementação do Plano Real nessa época e a criação não provavelmente da União Europeia, mas o estabelecimento de tal qual ela é hoje, estava acontecendo nessa época. O Senna ainda era vivo, o Fred Mercury era vivo, a Madre Teresa de Calcutá, enfim, pessoas que marcaram gerações e que influenciaram não só o Brasil, mas outros países, ainda eram vivas. Os brinquedos da época eram bem diferentes. Então, para quem usava, gostava de escutar música, tinha o Walkman lá, aquele amarelinho, que era a prova d'água. Quem tiver, eu diria que pelo menos 28, 30 anos de idade aqui, vai certamente se lembrar. Todo mundo queria ter aquele Walkman amarelinho, que era a prova d'água, que era para fazer esporte. Tinha aquele puff ali de ficar brincando. A novela era Que Rei Sou Eu. A Rede Manchete existia ainda, né? O Playmobil era um dos brinquedos mais utilizados. Na área de tecnologia, o Windows 95 era lançado, o Netscape, antes de, enfim, virar Firefox, também estava entrando no mercado. O símbolo da Apple era outro, a Parmalat não tinha falido. Então, quer dizer, é curioso que não faz tanto tempo assim, mas foi outro dia, né? Mas a grande questão é como mudou de lá para cá. Então, o século XX é um século baseado no mundo analógico. Não tinha o meio digital, não tinha a internet como tem hoje. Os bens de propriedade intelectual, continuam sendo, na verdade, em tese, na teoria, escassos e não rivais. Então, quer dizer, a minha utilização... Então, se eu estiver usando esse celular, enquanto eu uso o celular, vocês não podem usar. Tá? Então, na verdade, é um bem que ele rivaliza com outras pessoas. Já um bem de propriedade intelectual, em tese... você pode fazer uma cópia, ainda que ilícita, e você não vai privar o titular de também continuar tendo aquela cópia. Então, economicamente, deveria ser a propriedade intelectual ou direitos autorais deveriam ser tratados de formas diferentes da forma como a propriedade tradicional material é tratada. Tá? E, como eu disse, era muito mais fácil de se controlar, porque... você não tinha facilidade do compartilhamento, seja por meio digital, seja pela internet. Tá? Então era muito mais fácil de você controlar e justificar até a própria existência dos direitos autorais. O que a gente vê acontecer, então, na virada do século, a primeira mulher faz um discurso na ONU. Então, recentemente, a nossa presidente Dilma fez um discurso na ONU, uma grande mudança social no mundo. A gente vê, então, lá atrás, na criação da lei atual, era o fortalecimento da União Europeia, hoje em dia, União Europeia em crise, lançamento e fim de novos produtos, Netscape agora Firefox. Essa era a rede em 94 de fibras no Brasil. A rede atual já está bem mais ampliada. O tempo que se levava para fazer um download de 1 giga, quando a lei atual estava sendo redigida, era de 2 dias, 19 horas e 1 minuto. Hoje, o mesmo 1 giga é feito em 13 minutos, tá? Uma diferença assustadora. E essa, então, é a grande diferença entre o século passado e o século atual. Então, a gente vive um momento de transição e um momento de redefinição dos direitos autorais no mundo da tecnologia. Então, era um mundo baseado analógico, passou a ser digital, era escasso e rival, em tese continua sendo, mas a tecnologia, a internet, faz com que essa escassez e rivalidade, na prática, praticamente não exista mais. E de um mundo que sempre foi baseado no controle, apesar de haver várias tentativas como SOPA, PIPA, que vocês devem ter muito ouvido falar, CISPA, recentemente, privacidade... apesar de terem essas tentativas, naturalmente é o mundo do compartilhamento. Então é curioso porque cada vez mais eu vejo crianças de 1 ano de idade pegando um tablet e já conseguindo ver foto, pega o dedinho e passa o negócio, e usa a tecnologia, e o natural para elas é o compartilhamento. Não faz o mínimo sentido, né, para esse pessoal que já nasceu com o mundo digital, falar que você tem que controlar um conteúdo. O natural seria o livre disseminação de conhecimento e de obras criadas através de direitos autorais. Um artigo aqui famoso do Chris Anderson, da revista Wired dos Estados Unidos, ele fala sobre essa, justamente essa mudança do analógico para o digital, de que antigamente, por exemplo, na área de música, não sei se dá para ver direito, mas aqui seria a cabeça do gráfico, até aqui mais ou menos. Então sempre foi feito um investimento de marketing muito grande, então Madonna, Michael Jackson, artistas que eram muito famosos, mas e que vendiam muito. E hoje em dia, com o digital, com a internet, você tem essa cauda longa, que na verdade não para ali, ela vai embora, bate na parede e vai embora e quase não para. E essa cauda é tão longa, então assim, apesar de um artista vender meia dúzia de CDs, outro 3, outro 10, outro 14, a quantidade de artistas, mesmo vendendo pouco, é tão grande que esse bolo, essa cauda longa, ela implica economicamente um ganho muito grande. Tá? Então, por exemplo, a Amazon.com ganha muito do seu rendimento, vem justamente dessa cauda longa. Então, socialmente, antropologicamente, é muito interessante, você não tem simplesmente o mesmo de sempre, né? A cultura plastificada é imposta por marketing para nós. Então, antropologicamente, socialmente e culturalmente, é interessante porque tem uma diversidade muito maior, fora o aspecto da colisão, como alguns acham, eu diria mais da modificação que a tecnologia traz para o mundo dos direitos autorais, né? Bom, entrando então já no campo das restrições, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas essa aqui é a Rainha Ana da Inglaterra, que em 1710 fez a primeira lei do copyright no Reino Unido. Naquela época, se a gente for parar para pensar, 1710 já é meio que pré-revolução francesa, então foi uma tentativa de limitar os direitos autorais, que naquela época eram eternos e que eram direitos puramente econômicos dados às editoras. Não tinha limitação temporal. Eles criaram essa lei, Estatuto da Rainha Ana, de 1710, que tinha um título original, oficial, um ato para o encorajamento do aprendizado, aí que mostra, apesar de claramente ter um viés econômico, que tinha também uma preocupação de promover o acesso ao conhecimento e educação e cultura. Foi feito então para limitar os direitos autorais no tempo e criar normas básicas e não fazer com que o monarca, que exercia muito poder na época, desse um monopólio jurídico de forma totalmente discricionária. Então foi criado já para limitar isso no tempo. E aí mais recentemente a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, passou a fazer parte da ONU. Então, ela nasceu como um órgão privado, independente, com fortes tendências a proteger propriedade intelectual e direitos autorais em si. E a partir do momento que em 1974 a OMP passa a fazer parte do órgão da ONU, ela deveria não só proteger propriedade intelectual, mas sim promover o desenvolvimento econômico, social e cultural através dos direitos autorais e da propriedade intelectual. Ou seja, a propriedade intelectual não deveria mais ser um fim em si mesmo, mas sim um meio para se chegar no desenvolvimento econômico, social e cultural. Tá? Hoje em dia, além das normas estabelecidas nos tratados internacionais da OMP, que faz parte da ONU, tem os padrões mínimos exigidos pelo TRIPS, que é o acordo, que é a sigla em inglês para o Acordo de Propriedade Intelectual Relacionado ao Comércio, que é o anexo 1C da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Hoje em dia, basicamente, todos os países fazem parte da OMC e, portanto, devem respeitar os direitos de patentes, direitos autorais, de marcas, de propriedade intelectual, que fazem parte desse TRIPS. Então, o que a gente chama de patamar mínimo de proteção. Pelo menos aquilo que está escrito no tratado internacional deve ser implementado na legislação nacional de cada um dos países que fazem parte da OMC. Então você não tem como simplesmente falar assim, olha, quero fazer parte da OMC porque eu tenho interesses têxteis ou agropecuários e para mim não me interessa a propriedade intelectual porque eu não sou um país ainda muito desenvolvido e não tenho capacidade tecnológica ou até cultural. Não existe essa possibilidade. Então, se você faz parte da OMC, automaticamente você também tem que fazer parte do TRIPS, que é o acordo que trata de direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. O que o TRIPS diz? Então, o TRIPS ele estabelece patamares mínimos de proteção. Pelo menos aquilo o país que é signatário da OMC tem que proteger. Tá? E o que o TRIPS diz em relação à duração, prazo de validade dos direitos autorais, é que deve durar durante toda a vida do autor, mais 50 anos após a morte do autor. Tá? Esse é o patamar mínimo a que os pais estão obrigados. No Brasil, a gente protege durante toda a vida, mais 70 anos após a morte. Ou seja, 20 anos além do que é minimamente exigido pela OMC. Ou seja, a gente poderia legalmente proteger durante toda a vida mais 50 anos, mas nós protegemos durante a vida mais 70, 20 anos além do mínimo exigido pela OMC. E aí é uma comparação de 1710, quando a Rainha Ana então criou o Estatuto dos Direitos Autorais, do Copyright, na Inglaterra. O prazo foi limitado em 14 anos. Não era durante a vida mais 14 anos. E podia ser prorrogado por mais 14 anos. Tá? Esse era o prazo de duração dos direitos autorais naquela época. Hoje é durante toda a vida do autor, mais no Brasil e na maioria dos países, 70 anos após a morte do autor. E aí eu trago um exemplo aqui, me uso eu como exemplo. Então hoje eu tenho 35 anos, já que sou advogado, para facilitar a conta, digamos que eu venha morrer com 85 anos, fácil de fazer a conta, então digamos que eu viva mais 50 anos, então se eu pegar e criar um software hoje em dia, escrever um poema, tirar uma fotografia, vai ficar protegido se eu vier a morrer com 85 anos, por 50 anos, período da minha vida, em tese, mais 70 anos após a minha morte, o que corresponde a 120 anos. Tá? Então se eu escrever um artigo hoje, ele vai ficar protegido por direitos autorais por 120 anos, durante a minha vida, mais 70 anos após a morte. Tá? Então esse livro aqui, que eu escrevi com o professor Sérgio Branco lá da FGV, em 2009, ele em tese está pelo menos, né, se nada acontecer no meio do caminho, protegido por mais ou menos 100 anos. Tá? Nesse caso específico, apesar de existir ainda os direitos autorais, ele está liberado em Creative Commons para uso não comercial, inclusive podendo ser modificado por qualquer pessoa. Se vocês quiserem, pode baixar, tá na internet e no Google Books, Google Livros. Tá? Mas em tese, se não houvesse uma licença Creative Commons flexibilizando esse direito, ele estaria sim, continua na verdade protegido por pelo menos 100 anos. E a questão toda é, o direito autoral foi criado para quê? Para promover em tese a criatividade, né? A criatividade de quem? A pergunta é óbvia, de quem? Do autor. E quem que é o autor? Pessoa física, não é o morto, o defunto, né? Então a pessoa, o defunto, não vai levantar do seu túmulo, por mais doido que ele seja, acho que nem Salvador Dalí, nem Frank Zappa, por mais malucos que eles tenham sido, não levantariam dos seus túmulos para continuar criando, né? Então peraí, como assim proteger durante toda a vida do autor mais 70 anos após a morte? Mas espera aí, se é para incentivar o autor, a criatividade, se o fulano já morreu, vai incentivar o quê? Então para que esses 70 anos após a morte? E aí que entra a gente fazer uma grande diferenciação entre um autor e dois titulares de direitos autorais. Então quando se fala de não, porque tem que proteger os direitos autorais, coitado do autor, o autor tem que ser remunerado, tudo isso é verdade, o autor de fato é a parte mais fraca da relação, né? Assim como o consumidor, no direito do consumidor, ele logicamente deveria ser de alguma forma, de uma forma ou de outra, remunerado pelo seu trabalho, mas a grande questão é que na maioria das vezes, o titular dos direitos autorais não é o autor pessoa física que criou a obra, mas sim a indústria, né? Aí, de novo, nada contra a indústria. A questão é só traçar um equilíbrio para que haja, de um lado, incentivo e, de outro, não só a remuneração para o autor, né, e não, como cada vez mais ocorre, apenas ou prioritariamente aos intermediários, e que também a população tenha acesso a esse conhecimento de uma forma justa e possível. Tá? Então, bom, resumo em relação ao prazo de duração. No Brasil, que poderia ser durante a vida mais 50 anos, como a gente viu, já que a OMC permitiria que fosse durante a vida mais 50 anos, ela é durante a vida mais 70 anos, ou seja, 20 anos além do exigido pela OMC. Esses 20 anos, o que corresponde economicamente? Então eu fui lá e puxei os dados do Banco Central do Brasil, dados de 2008. Esse aqui é o número de royalties, de pagamento de direitos autorais, enviado dos Estados Unidos para o Brasil em 1000. Então são 27 milhões de dólares enviados dos Estados Unidos para o Brasil com o pagamento de direitos autorais. E aí inclui tudo, todo tipo de direito autoral: livro, música, filme, inclusive software. Software prioritariamente da empresa de software proprietário que a gente conhece. é o que faz esse montante ser maior. Então, 27 milhões enviados dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos, 2,3 bilhões de dólares. 99 vezes mais a gente envia royalties para o pagamento de direitos autorais para os Estados Unidos do que eles nos enviam. Tá? Então, aqui mais uma evidência de que, para o Brasil, legalmente, obedecendo os tratados internacionais, OMC, seria mais interessante economicamente, para equilibrar a balança comercial, a gente ter o prazo de duração por 50 anos, pela vida do autor mais 50 anos e não vida do autor mais 70 anos. Tá? Esses 20 anos que a obra fica protegida além do mínimo exigido pela OMC, como os dados aqui mostram, causam um desequilíbrio considerável na balança comercial. Tá? Se a gente começar então a entrar nas restrições que tem na nossa legislação, não sei se tem algum bibliotecário ou alguém que conheça um bibliotecário aqui na sala, se um livro estiver mofando, sendo comido por cupim, ou para que ele não sofra ação do fogo, como aconteceu, por exemplo, no Instituto Butantan, acho que uns 2 anos atrás, os bibliotecários gostariam muito de fazer uma cópia, digitalizar o livro para manter esse livro caso haja algum dano. Tá? E aí, ele pode fazer isso? O bibliotecário pode digitalizar o livro que foi legalmente comprado? A biblioteca pagou pelo livro, né? Adquiriu legalmente, eles querem digitalizar o livro para não evitar uma perda futura. O bibliotecário pode fazer isso aqui no Brasil? Hã? Ninguém sabe a resposta? Não pode. Tá? Não pode porque, apesar de o artigo 13 do TRIPS, do Tratado de Propriedade Intelectual da OMC, permitir, tá, a famosa regra dos três passos, que vem lá da Convenção de Berna, dizer, enfim, de forma subjetiva, etc. e tal, que isso poderia ser feito, o Brasil não adotou essa flexibilidade, esse equilíbrio, para promover a preservação e o arquivo de obras protegidas por direitos autorais. Tá? Do contrário do que acontece em vários outros países. Então, assim, vários países da União Europeia e do mundo têm um dispositivo, e até aqui na América Latina, tem um dispositivo que permite, sim, a digitalização e o arquivamento de obras protegidas pelos direitos autorais. Tá? Mas o Brasil, na nossa legislação atual, não tem isso previsto. E se a gente for um fã de música e quiser converter aqueles bolachões, aqueles LPs antigos em um formato digital, como, por exemplo, Og Vorbis? A gente pode então fazer a conversão? Então fui lá, comprei, ou meu avô, meu pai comprou um LP, eu quero escutar ele no ônibus, no metrô, na bicicleta, correndo, e passar então aquele LP para o formato digital. De novo, uma obra que foi legalmente comprada, adquirida, foi pago por aquilo. Se eu quiser fazer a digitalização, passar a converter de um formato analógico para o digital, ou mudar de tipo de formato, também não se pode fazer no Brasil. Por quê? Para você fazer isso, você precisa fazer uma cópia integral. A cópia integral depende de autorização prévia, ainda que para fins privados, não econômicos, aqui no Brasil. Tá? Então, de novo, não é permitido isso, se a gente levar a lei ao pé da letra, apesar de que, de novo, o mesmo artigo 13, que fala sobre a regra dos três passos, diz que sim, essa modificação poderia ser feita, assim como é aceito em vários outros países. Então, de novo, o Brasil está atrás. E se um livro estiver esgotado, que acontece muito na prática? Né? Se quiser, então, fazer uma cópia de um livro que você não acha no mercado, você precisa utilizar para fazer o seu curso de graduação, por exemplo, você também não vai poder fazer, apesar de que, na Alemanha, por exemplo, tem um dispositivo lá, artigo 53.2.4b da Lei de Direitos Autorais da Alemanha, autoriza sim as pessoas fazerem a cópia integral do livro se ele já tiver esgotado por 2 ou mais anos. Tá? No Brasil, isso não é possível, apesar de vários estudos, como esse aqui dos professores Pablo Telado e Jorge Machado da USP, indicam que 30% dos livros indicados para ciências sociais lá na USP estão esgotados e quase 50% dos livros indicados para o curso de graduação em administração de empresas da FGV de São Paulo também estão esgotados. Tá? Se alguém quiser fazer uma cópia, em tese vai estar infringindo o texto da lei. E aí eu pergunto, a maioria, enfim, aqui não tem formação jurídica, mas todo mundo acho que sabe que se tiver um terreno baldio, por exemplo, seja na cidade, seja no campo, tiver desocupado, por algum tempo, alguns anos, alguém chega lá, entra no terreno, ninguém fala nada, a pessoa monta uma cabaninha, continua lá, ninguém fala nada, passa um tempo, ocorre o que a gente chama de prescrição aquisitiva, uso capião. Tá? A pessoa passa a ser proprietária legalmente, previsto em lei, daquele terreno, porque ela o quê? Ela não exerceu sua função social. Tá? Será que não deveria ter algo semelhante para direitos autorais? Então, quer dizer, o autor, por exemplo, tem um livro, um capítulo que eu escrevi em 2005 sobre software livre. Eu tentei publicar na editora em licença aberta, obviamente, porque não faria sentido publicar de outra forma, até porque era um artigo sobre software livre. Não autorizaram, então assim, eu não tinha muita outra opção. Foi publicado, e depois numa palestra que eu fui dar, vieram falar assim: olha, aquele livro que você falou está esgotado, não tem mais no mercado. Então assim, além de custar caro, um livro na área do direito custa pelo menos uns R$100, o livro estava esgotado. Então, quer dizer, as pessoas não podem comprar, ou porque não tem dinheiro para comprar, ou quando tem o livro já não está mais disponível. E aí? Não pode fazer cópia também. Né? A lei, em tese, não deixa fazer cópia. Então, como é que funciona a função social da editora, né, que tem a propriedade, o direito de uso exclusivo daquele texto, não sou mais eu, porque o autor geralmente cede os direitos autorais para a editora publicar, e em tese ninguém pode fazer a cópia mesmo o livro esgotado. Né? Então, de novo, se o livro estiver fora de catálogo, como a gente viu na legislação da Alemanha, isso estaria sim de acordo com o mesmo artigo 13 do TRIPS, que é o acordo lá da OMC, e mesmo assim o Brasil até hoje também não implementou algo semelhante à nossa legislação. Sabendo também que o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais, a gente poderia ter algum dispositivo que tratasse para cópias para fins educacionais. E, de novo, não há nenhuma menção na nossa legislação de 98 que fale sobre cópias para uso educacional. Tá? No próprio texto de lei, no artigo 107 da Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, eles têm um dispositivo que menciona expressamente cópias para uso em sala de aula, por exemplo. No Brasil, a gente não tem nada semelhante, mas, de novo, de acordo com o mesmo tratado internacional, a gente poderia ter algum dispositivo que, de alguma forma, respeitando esse dispositivo, flexibilizasse esses direitos para promover cópia para fins educacionais. Então, basicamente, a nossa lei diz que nada pode ser feito. Tá? Tudo é proibido, a não ser que você tenha prévia autorização para fazer uma utilização. Tá? O que, na prática, é muito difícil de conseguir. Tá? Quanto tempo já deu? 4,5, tá. Bom, esses aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas assim, por curiosidade, eu na época que estava como professor em tempo integral na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio, eu fui na biblioteca da FGV e fui atrás de 3 livros de áreas diferentes. Então, peguei esse aqui, Direito Civil, tinha esse aviso: todos os direitos reservados, é proibida a reprodução total ou parcial, você não pode copiar nem parte, nem o todo, nem parte. De qualquer forma, qualquer meio, a violação de direitos autorais, lei tal, é crime estabelecido pelo artigo 84 do Código Penal. Então, quer dizer, para quem não é na área do direito, você tem ilícitos na área civil, então se você infringe algum direito, a outra parte tem direito à indenização, e ilícito na área criminal, que eventualmente pode fazer com que você vá para a cadeia. Então, basicamente, os tiozinhos lá da biblioteca, ou as tiazinhas que trabalham lá, todos bem intencionados de promover o acesso para os estudantes, eles, quando leem isso, e baseado nas buscas e apreensões feitas por algumas associações, como a gente viu em jornal, a BDR, por exemplo, eles ficavam com medo de eventualmente ir para a cadeia. Né? Então, todos os livros, tem aqui outro, Matemática para Economistas, é proibida a publicação por qualquer meio, no todo ou em parte. E esse outro, a mesma coisa. Né? E aí, ela simplesmente diz, então, que a cópia parcial ou integral não pode ser feita. E na dúvida, os bibliotecários, com receio de ter que indenizar ou até de ir para a cadeia, eles colocavam umas etiquetas coloridas, e aí a cor, não sei qual que era, a cor vermelha, por exemplo, indicava que ninguém podia tirar cópia nem de uma página, de nada, porque dizia que a cópia, ainda que parcial, não podia ser feita. E a pergunta é, será que as editoras estão corretas? Se a gente for pegar e olhar no texto da lei, o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais fala que a reprodução, a cópia, em um só exemplar, então só pode fazer uma cópia, se fizer mais que 2, 3, 4 já tem infração, de pequenos trechos, tranquilo? Pequenos trechos. O que são pequenos trechos? Um capítulo de um livro, será que um capítulo é pequeno trecho? Um parágrafo de uma página, 10%, 7%, metade de uma letra, pode copiar o C, mas sem o C cedilha, sem o, né, o... Bom, pequenos trechos, então um só exemplar, pode fazer cópia. Só que se for de um exemplar, de pequeno trecho, para uso privado do copista, desde que feita por ele mesmo, ou seja, ele tem que pular o balcão, o tiozinho não pode tirar a cópia para a gente. Então não peçam mais, senão vocês vão estar infringindo a lei. E sem intuito de lucro. Então assim, pode fazer desde que você obedeça esses 5 requisitos. Né? E aí tem a grande questão do que seriam pequenos trechos. Então tinha uma época que algumas editoras tentavam ainda falar, não, 10%, sem nenhum estudo econômico, social, nada, 10%. Até um belo dia que alguém copiou menos que 10% e falou assim, não, mas não pode. Peraí, foi menos que 10%? Ah, não, mas essa parte é essencial da obra. Né? Então assim, os advogados sempre acham, eu sou um deles, mas advogados sempre acham uma forma de achar uma solução para o seu cliente. Né? Agora, o artigo 29 fala que a reprodução depende de autorização, a reprodução parcial ou integral. Então, peraí, o artigo 29 fala isso e o 46 fala outra coisa. Então, o 29 fala que depende de autorização a reprodução parcial ou integral, que é o que estava lá nos livros, né, que a gente viu. É proibida a reprodução parcial, integral, tarará. Só que o 46 fala que você pode sim fazer a cópia para uso privado, sem intuito de lucro, desde que você pule o balcão, né, feito pelo próprio copista, de pequenos trechos. Então, peraí. Né, tem dois artigos ali que falam coisas um pouco diferentes. Então, na prática, o que as editoras fazem, colocando aquilo lá que é proibida a reprodução integral ou parcial, o que eles fazem é que eles prestam uma desinformação. Né? O que o Código de Defesa do Consumidor diz que é uma informação parcialmente falsa por omissão. Então eles infringem o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor deve ter informação clara e precisa sobre o bem. Tá? Então eles deveriam não só falar que a cópia parcial deve ter autorização prévia, mas eles deveriam falar que sim, a cópia privada, sem intuito de lucro, de acordo com o artigo 46, pode sim ser feita. E eles não dizem. Tá? E além disso, em algumas vezes eles falam que também há violação de direito penal, que seria crime. Só que o parágrafo 4 do artigo 184 do Código Penal fala que a cópia integral para fins privados não é crime. Então assim, se você copiar pequeno trecho, ok, a lei autoral permite. Se você copiar integralmente, não é mais pequeno trecho, então integralmente a gente sabe que não é pequeno trecho, há um ilícito civil. Mas mesmo que você cometa um ilícito civil, porque você copiou integralmente, não há um ilícito criminal. Você não vai para a cadeia, porque o artigo 184, parágrafo 4 do Código Penal, diz que não é um ilícito penal. Ou seja, de novo, a informação ali não é precisa. A gente viu alguns tempos atrás, não sei se isso na prática ainda continua ocorrendo, mas a ONG, a BDR, quando a gente fala ONG, é basicamente uma organização não governamental, pode ser uma ONG de interesse privado ou público, ela representa algumas editoras e diz que a cópia não autorizada é crime. E começaram a processar centros e diretórios acadêmicos, inclusive o diretório acadêmico da FGV lá de São Paulo, que criaram um contramovimento dizendo não, cópia não autorizada não é crime, copiar livro é direito, porque o artigo 46 diz que a cópia de pequenos trechos para fins privados pode ser feita. Né? Aí nessa história toda, de que se um capítulo seria ou não seria pequeno trecho e tal, a USP em 2005 emitiu uma resolução dizendo que capítulos de livros, no entendimento da USP, deveriam ser tidos como pequenos trechos. Artigos de periódicos de revistas científicas também deveriam ser entendidos na posição da USP como pequenos trechos, que portanto poderiam ser copiados livremente pelos estudantes. Tá? Indo adiante, entrando na parte mais de tecnologia, de novo na OMC, o Tratado TRIPS, ele não fala que os países devem implementar nas suas legislações nacionais alguma forma de você bloquear as travas tecnológicas chamadas de DRM, que na verdade não é DRM, é TPM. Né? E TPM não é o que vocês moças estão pensando, são as medidas tecnológicas de proteção que controlam a forma como algo digital pode ser reproduzido ou eventualmente até transmitido de uma mídia para outra. Não tem, então, impedimento, não tem uma exigência de que se impeça que essa trava tecnológica seja quebrada. Mas no Brasil, no artigo 107 da nossa Lei de Direitos Autorais, a gente tem um dispositivo que fala que você não pode quebrar um DRM, do que, se você fizer isso, haveria um ilícito civil. E aí é curioso, porque até onde eu tenho conhecimento, talvez vocês possam me mostrar que eu estou errado, todos os sites de download lícito de música digital no Brasil, então Sonora, Walmag Store, e por aí, Muzig, no Brasil, todos eles utilizam padrão com DRM, que é compatível com o WMA da Microsoft. Então, enfim, os dois padrões de DRM mais utilizados no mercado, o WMA da Microsoft e o, eu coloquei até ali entre aspas, Fair Play, não sei muito de justo o que tem, da Apple. Então, se você usa Apple e baixou uma música pagando licitamente num site e quiser escutar no seu MacBook, em tese, se você não souber um pouquinho de informática, você não poderia fazer essa cópia. Se você, como acho que é o caso da maioria aqui, utiliza Linux, também em tese, a princípio, se não fizer nenhuma modificação sem infringir a legislação, não conseguiria utilizar, então Linux também estaria banido, tá? Então, assim, na prática, se você é um usuário Linux, você tem duas opções. Ou você não baixa licitamente, porque você não vai conseguir utilizar, sem infringir depois a legislação, fazer uma modificação no formato. Ou você tem outra opção, né, que vocês sabem bem qual é. Indo adiante, outras questões relacionadas a direitos autorais, vocês devem ter ouvido falar na biografia do Roberto Carlos, Roberto Carlos em Detalhes. Ele tentou impedir que o autor do livro publicasse essa biografia, porque ele dizia que tinha informações lá que ele não queria que fossem divulgadas para o público, apesar de que a contra-argumentação é de que as informações já eram conhecidas de todo, até porque ele é uma figura pública, e aquelas informações estariam disponíveis. Tá? Ele tentou, então, através do direito civil e direitos autorais, impedir a divulgação da sua obra, sem autorização, da biografia dele sem autorização dele. O que aconteceu na prática é que aconteceu o oposto, né? os livros acabaram fazendo sucesso de vendas. Além disso, conseguiu-se ter acesso a livros ilícitos, pirateados na internet. Por isso até que o deputado federal Newton Lima, do PT de São Paulo, colocou um projeto de lei para justamente não ter que ter autorização prévia do autor para que a sua obra seja, que a sua vida, né, a sua biografia seja divulgada. Para quem estava acordando, acho que para quem estava dormindo, agora acho que a gente lembra desse caso aqui, da Cicarelli, dos vídeos, né? Quem é que não viu os vídeos? O que aconteceu? Ela tentou retirar os vídeos da internet, alegando de que haveria, aqui também não é muito direito de autor, é mais direito de imagem, mas tem tudo a ver com a tecnologia, né, com o que a gente está falando aqui. Ela tentou retirar o vídeo da internet através de uma ordem judicial, e o que aconteceu na prática teve um efeito inverso, né. Aí tem, enfim, a criatividade do povo brasileiro, né, eu buscando na internet as enchentes lá que tem em São Paulo, né, depois o novo sundown que não sai na água, né, não vai se queimar nesse verão. Ou miojo, né? Só esquentar na água e comer que você já está alimentado, né? É impressionante a criatividade do povo brasileiro. Mas o que aconteceu na prática é que foi o oposto, né? É o chamado efeito Streisand. Em 2003, se não me engano, uma atriz tinha umas fotos dela, da casa dela, divulgadas na internet. Ela tentou impedir que essas fotos fossem divulgadas e aconteceu o oposto. Então, assim, no caso do Roberto Carlos, no caso que o Paulo Coelho conta sobre os livros dele lá na Rússia, no caso da Cicarelli, o que acontece na prática é que caiu na rede, é muito difícil, ainda que a pessoa tenha, de certa forma, direito, dano contra a honra, a imagem e tal, é muito difícil de você retirar o conteúdo do ar, tá? Como vocês sabem melhor do que eu. E, além disso, filtragem prévia na internet é super perigoso. É a mesma coisa que você tentar jogar uma rede de arrastão para pegar peixe, sem querer você vai pegar, por exemplo, uma tartaruga. Então a gente sabe que filtragem na internet também é outra coisa que em tese não funciona. Pegando o caso mais recente, o Google lançou acho que faz algumas poucas semanas, o relatório de casos de retirada de conteúdo de direito autoral solicitados por titulares de direitos autorais. Um deles era que a Microsoft mandou uma notificação para o Google dizendo para retirar um vídeo do YouTube, que de fato foi retirado, porque dizia que o vídeo infringia os direitos autorais do Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows 7, Windows 8. E eu fico me perguntando, como que um vídeo consegue infringir os direitos autorais de um software? Enfim, mas foi retirado de forma abusiva. Depois a HBO notificou o Google dizendo que um artigo na Wikipedia sobre Game of Thrones infringia o seriado Game of Thrones. Então, como que um artigo na internet que fala sobre o Game of Thrones, o que que é, infringe os direitos autorais? Isso não faz o mínimo sentido. Mas tentaram retirar o artigo da Wikipedia do ar. Depois a Sony mandou uma notificação para o Google querendo que um outro artigo da Wikipedia, daquela trilogia sueca, bem, enfim, interessante aliás, The Girl Who Played With Fire, infringia os direitos autorais de um outro filme da mesma trilogia, The Girl with the Dragon Tattoo. Então, assim, primeiro que não tem como um artigo de escrito infringir o direito autoral de um filme. E mesmo que tivesse, que já é por si um absurdo, são filmes diferentes, né? Então, outro absurdo, mas que foi enviada a notificação. E outro aqui, para terminar o desses casos recentes do Google, a Fox enviou uma notificação pedindo que o site da escola High School, criada em 1961, fosse retirada, chamada Terra Nova, fosse retirada do ar, porque tem também a série Terra Nova e que, portanto, haveria infração de um seriado de 2011, sendo que é a escola de 1961. Né? E mesmo que não fosse essa data, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse outro filme aqui, vocês devem ter visto que o tatuador do Mike Tyson, que tem essa tatuagem aqui, tentou impedir que o filme fosse ao ar, porque haveria, de acordo com o tatuador, infração aos direitos autorais da tatuagem. Ele era o autor da tatuagem e que, portanto, o filme deveria pedir autorização prévia para ele divulgar o filme. E aí? Primeiro, um dos requisitos para que haja proteção autoral, ainda que bem subjetivo e tênue, é a originalidade. Eu pergunto, será que essa tatuagem tem originalidade? Hã? Aí eu fui na internet buscar algumas coisas e achei. Né? Achei aqui algumas pessoas com tatuagens semelhantes, tribais. E aí eu pergunto assim, peraí, mas será que não é o inverso? Será que não é justamente o tatuador do Mike Tyson que infringiu direitos de terceiros, expressões culturais tradicionais de povos indígenas da região da Nova Zelândia e da Austrália, os povos Maori, que há séculos utilizavam já tatuagens nesse sentido? E a professora da universidade local, descendente dos Maori, diz que não, isso é um total absurdo, que na verdade, se tem alguém que infringe direitos de alguém, são justamente as pessoas que fazem essas tatuagens, porque a cultura, e ela fala diz essa frase, dizendo que a cultura ocidental seria pobre e que decadente, que estaria tentando se apropriar. Então aqui, o Ben Harper, o Robbie Williams e o ciclista da seleção americana, todos eles tatuados com tatuagens tribais Maori. Em princípio, se houvesse, se é que há alguma infração, seria por parte dos tatuadores e não de quem divulgou o filme. E um outro caso aqui, o Chacrinha, para quem também tem mais de 30 anos, certamente lembra dele, das buzinas na televisão. Foi feito um documentário recente, a Lolo Terezinha, e duas músicas do Chico Buarque, que tocavam por, se não me engano, 23 segundos no documentário, foi tentado impedir a veiculação do documentário. O documentário custou quase R$1 milhão, R$984 mil, e os titulares das músicas do Chico Buarque queriam quase R$500 mil, 50% do que custou o filme, para liberar a utilização de 23 segundos de cada uma dessas músicas. Né? Então, de novo, uma clara tentativa de abuso de direito. E a questão toda era, a gente não está dizendo que não deve ter direito autoral nem nada disso, mas é traçar um equilíbrio entre um lado proteção e o outro acesso ao conhecimento. Tá? Tem vários, acho que o tempo está esgotando aqui, mas passando rapidamente, tem vários casos que a tecnologia nos ensina. Então, no caso da pianola, 100 anos atrás, os donos das partituras da pianola que ficava girando lá tentaram impedir a venda das pianolas porque as pessoas faziam cópias sem autorização das partituras, né? E aí o Congresso dos Estados Unidos diz assim, não, a gente não tem como pegar e proibir isso. Vamos fazer o contrário. Todo mundo pode copiar desde que você pague 2 centavos por cada partitura copiada. Então eles instituíram o que a gente chama de gravame. Então assim, todo mundo pode copiar, não precisa pedir autorização, mas desde que há 100 anos atrás cada um pagasse 2 centavos de dólar pela cópia de cada partitura. Recentemente, no final da década de 70, com a decisão de 1984, Hollywood tentou impedir a venda dos famosos Betamax, os videocassetes da Sony, dizendo que o videocassete promovia infração de direito autoral, as pessoas faziam cópia ilícita dos filmes. E a Suprema Corte americana em 84 disse, não, isso é um absurdo, né? Por mais que sim, você possa fazer uma cópia ilícita, você pode também utilizar para fins lícitos, como por exemplo agora, que eu estou nessa palestra chata para burro, vocês podiam estar gravando, deixar o computador ou o videocassete ou o que seja em casa, gravando programado um seriado que vocês estão perdendo agora, tá? O chamado time shifting. Assistir em outro dia ou horário era o chamado um fim lícito e, portanto, os videocassetes, os Betamax, não deveriam ser proibidos simplesmente porque eles também podem ser utilizados para uns fins ilícitos. Então, a mesma coisa com, por exemplo, redes peer-to-peer. Quando eu fui fazer o mestrado em Londres, na universidade, na moradia onde eu morava, tinha lá um aviso, redes peer-to-peer são proibidas. Fiquei furioso, né? Vontade de arrancar o negócio, porque a tecnologia em si, ela não é proibida, ela não é ilícita. Ela pode até ser utilizada para fins ilícitos que infringem a legislação, mas a tecnologia em si, ela pode ter vários outros usos. Né? E aí, ironicamente, nesse caso dos Betamax, Hollywood passou a ganhar muito mais dinheiro com a locação de fitas, né, VHS, do que antigamente, quando não tinha, né? E aí a gente entra nos casos peer-to-peer, enfim, o Napster, Grokster, LimeWire, Pirate Bay, as tentativas de fazer com que os provedores bloqueiem conteúdo. De novo, no relatório do Google aqui, todos esses sites aqui são de trocas de peer-to-peer de arquivo. A filtragem de palavras-chave também, tem a pressão cada vez maior para que os provedores de busca façam essa filtragem. E a grande verdade é que várias pesquisas recentes mostram que as pessoas estão dispostas a eventualmente pagar algum valor para poderem licitamente poder compartilhar o conteúdo. As pessoas estão preparadas para isso. Na área de música, a relação é muito mais emotiva do que de consumo. Então, assim, uma pessoa que gosta muito de uma banda, ela vai sim comprar o CD, ela vai viajar, ela vai para o show, ela não vai deixar de comprar. Então, isso que os titulares têm que entender, que tem uma relação não só de consumo, mas emocional. As pessoas querem, elas não querem só fazer o streaming da música, elas querem ter a música para tocar quando elas quiserem. Elas querem poder, além de ter a música, poder recomendar, compartilhar, avaliar, dizer se é boa ou se não é. Elas querem copiar para qualquer meio, então para um computador, para um MP3 player, e para um celular, ou o que seja. Então elas querem a portabilidade. Então, se você vender algo diferente, que tranque a música em um dispositivo só, que não interopere com outro dispositivo diferente, se tem um operacional diferente, os consumidores não vão estar contentes. Tá? E vários estudos vão nesse sentido, dizendo que então um pagamento pequeno. Então, no Brasil, a gente tem a grande verdade é que, só voltando um pouco atrás, que a proibição de troca de arquivo peer-to-peer, do contrário do que, de novo, a mesma coisa aconteceu com a Pianola, depois com o Betamax, do contrário do que a indústria autoral pensa, ela pode sim beneficiar muito a todos, inclusive a ela mesma. Tá? Então, quem sairia perdendo com a proibição seria a indústria fonográfica, audiovisual, de games, tecnologia, internet, todos nós, né? Quem é que sairia ganhando com essas proibições? Ninguém, né? Ou melhor, algumas pessoas, né? As pessoas que têm interesse, obviamente, de atuar nesse grande mercado, né? E aí, eu vou pular essa parte aqui, que a gente já está mais no final. Mas a grande questão é que no Brasil já tem uma proposta para legalizar a troca de arquivos peer-to-peer. Tá? É uma proposta feita e apoiada pelo grupo Gepopai lá da USP, pelo NEDAC da UFRJ, pelo CTS da FGV, pelo Auditório Ibirapuera e por alguns, o Leone, artista, o Cláudio Prado, alguns professores da USP. E é basicamente você fazer com que as pessoas, quando forem acessar a banda larga, por exemplo, paguem, digamos, R$ 3 para que elas possam livremente compartilhar o que elas quiserem de música, de filme, e aí esse valor arrecadado seria depois repassado para os autores e para os titulares de direitos autorais. Tá? Essa tentativa já foi feita, já tentou-se implementar um sistema semelhante em vários outros países, há pelo menos 10 anos. Então, um dos maiores conhecedores da área musical, que é o Jim Griffiths, ele diz que a tentativa de se fazer um acordo entre partes privadas, nesse sentido, para compartilhar, não surte mais efeito. Várias negociações acabaram na mesa final de negociações. Então ele acha que tem que ter sim algo imposto de cima para baixo, ou seja, pelo governo, pela legislação de um país como, por exemplo, o Brasil, e que isso fosse minimamente testado através de legislação para que as pessoas pudessem então livremente copiar e compartilhar obras autorais, música, filme, livro, e que esse valor seja depois ser passado para os titulares. Finalizando, o Escritório Americano de Comércio emite relatórios anuais e ele disse que se o Brasil fizer a reforma do direito autoral, a gente vai enfraquecer os direitos autorais no Brasil. E aí a gente estava vendo que, na verdade, a nossa legislação já é muito aquém do que poderia ser. E eles dizem que a gente, se fizer uma reforma para equilibrar, a gente vai enfraquecer os direitos autorais. E nada mais, nada menos do que Lawrence Lessig, professor que era de Stanford, hoje está em Harvard, que é um dos criadores do Creative Commons, diz que o contrário, que se a gente fizer uma reforma da legislação autoral, a gente vai ter a legislação autoral mais progressista e moderna do mundo. Então, assim, quem será que está certo? Né? Minhas dúvidas. E aí, quando a nossa ministra assumiu o cargo recentemente, a primeira reação foi retirar as licenças Creative Commons do site do Ministério, o que já gerou uma reação muito grande, porque não se sabia ao certo o que significava essa retirada, se era uma mudança de política. Uma resposta para quem diz e continua insistindo que Creative Commons, o software livre, seria algo de comunista. Acho que uma prova mais cabal de que não é isso é que a própria Microsoft fez uma parceria com o Creative Commons, e no Office você pode licenciar uma obra utilizando licenças Creative Commons. O próprio Obames, né, quem assistiu a tomada de posse dele, viu que na sequência da tomada de posse, imediatamente no site da Casa Branca já tinha uma licença Creative Commons aposta ali no site, todo o conteúdo é de domínio público, mesmo postado comentários da população, né? Tem um projeto de lei, já que o projeto de lei do Poder Executivo está ainda em tramitação, está na Casa Civil da Presidência da República, não foi para o Congresso Nacional. Então, se adiantando a isso, já que estava tudo meio parado, o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, protocolou agora, no começo do ano, em março, o projeto 3133 de 2012, que é basicamente um copia e cola do projeto da gestão anterior do Ministério da Cultura, do ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira. E finalizando mesmo, agora é verdade, eu trouxe aqui acho que duas falas muito interessantes que a Dilma fez lá na fala dela na ONU, e sobre a crise mundial, mas que cabem perfeitamente para o assunto que a gente está tratando aqui. Então ela diz o seguinte: o desafio colocado pela crise econômica, financeira, é substituir teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para um mundo novo. Então acho que é exatamente o que está acontecendo aqui na área de direitos autorais. É você substituir o defasado, o analógico, né, o controle, por algo que é novo, com o digital, com a internet e o mundo do compartilhamento. Né? E ela termina dizendo que a legitimidade do próprio Conselho de Segurança da ONU dependeria cada dia mais da sua reforma. E eu digo mesmo. Então, quantas pessoas hoje em dia aqui compartilham, não porque compartilhar é interessante também, mas porque já não aguentam mais, por exemplo, os titulares de direitos autorais. Então é uma forma até de penalização dos titulares dos direitos autorais. Então, assim, para que a própria legitimidade do sistema de direitos autorais reganhe força, talvez uma reforma seja bem-vinda. Então a conclusão é que quanto menos controle, na verdade ganha-se muito mais dinheiro. Então compartilhamento promoveria muito mais acesso ao conhecimento e remuneração por parte dos artistas. Tá? Quem quiser estar ali, usa o Facebook e Twitter Idêntica para divulgar questões sobre o assunto. Eu não sei, a gente estourou aqui o tempo, ela está quase me matando aqui. Eu posso conversar depois, ela está dizendo, estou só repetindo. Posso ficar aqui fora para conversar com vocês. Vocês podem mandar comentários no Facebook ou no Twitter. Entrar no site também, mandar e-mail. Fiquem à vontade, eu me estendi um pouquinho mais. Mas estou, de fato, à disposição para conversar aqui no corredor. Tá?